Boa noite, queridos. Eu já falei boa noite. Não dá azar, fala duas vezes, né? Pregar aqui sempre é um desafio, né? A gente tem pastores, professores de seminário, enfim, teólogos. E hoje é mais difícil, né? Porque a gente tem aqui hoje a nata do prega a palavra. Parte do treinamento do prega a palavra é... Os alunos, eles fazem uma pregação de 5 minutos e depois eles são avaliados, né? Então, eu estou me sentindo avaliado agora por eles. Os irmãos orem por mim. E que seja um tempo gostoso e edificante. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 16 é a passagem dessa noite. E algo que eu estava pensando à medida que eu estudava esse texto é: o que nós estamos perseguindo? O que que nos faz levantar todos os dias? O que que nos motiva ir para o nosso trabalho, cuidar da nossa casa, se envolver na igreja, se envolver nos ministérios, fazer o que você faz todos os dias? O que que nos motiva? E a gente tem que tomar cuidado com aquela resposta pronta, automática, né, de crente. A gente responde sem pensar e sem muitas vezes não ter muita relação com aquilo que realmente nós vivemos. O mundo, ele busca realizações, ele busca felicidade, alegria no trabalho, no amor, no sexo, na diversão, nas ideologias, no esporte, na política, enfim, qualquer coisa na criação que dê esperança de satisfação e alegria. Mas é interessante que, conforme a vida vai passando, eles logo percebem que isso não é suficiente. E começam a experimentar ansiedade, depressão, tentam fugir da realidade se dopando com álcool, drogas, e muitos tiram as suas vidas, porque afinal a vida não tem sentido. Os crentes muitas vezes seguem esse mesmo caminho, nós temos essa luta. A diferença é que a gente acrescenta à lista a religiosidade, a vida de igreja, até mesmo um trabalho missionário. Mas o foco nessas coisas, sem incluir Deus, e sem pensar o que realmente Deus quer das nossas vidas, o fim acaba sendo o mesmo. Desânimo, frustração, depressão, ansiedade, dentro do contexto de igreja. Muitas vezes essas pessoas, elas se afastam da igreja, elas atacam a igreja, elas entram numa letargia espiritual, verdadeiros zumbis dentro da igreja. Queridos, para que Deus nos criou? Por que Jesus nos alcançou? Tenha consciência de que se a resposta não está clara na sua mente, se a gente não consegue ultrapassar um conceito que é um jargão no meio evangélico, sem entender as implicações para tudo na nossa vida, eu vivo para a glória de Deus, a nossa caminhada vai ser bem difícil. Algumas alegrias, satisfação em algumas coisas, mas muitas, muitas frustrações. A vida é dura, ela é difícil. E as dificuldades não fazem o menor sentido para quem não conhece o sentido da vida. É sobre isso que Paulo escreve na sua carta à igreja de Filipos, aos filipenses. Aonde deve estar a nossa alegria? Onde nós encontramos a alegria? Algo que tem sido fantástico ler essa carta é perceber que quanto mais procuramos alegria em nós, quanto mais procuramos alegria focado no nosso desejo, mais longe estamos da verdadeira alegria. Quanto mais procuramos alegria em Deus, numa vida para Deus, mais nós experimentamos essa alegria. A carta foi escrita num contexto onde Paulo está preso por causa do Evangelho. E a própria igreja sofria, porque era perseguida por causa do Evangelho. Paulo diz mais cedo na carta, no capítulo 1, a gente leu, versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que eu continuo a ter. É uma carta de entre colegas de sofrimento por causa do Evangelho. Quero resumir a ideia dessa passagem como a verdadeira alegria está em perseguir a perfeição em Cristo. A gente experimenta a alegria, a satisfação, a vida vale a pena quando nós vivemos perseguindo a perfeição em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Vamos olhar o texto e conversar em cima do texto. Filipenses capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Uma das coisas que eu gosto de Paulo é que ele gostava de esportes. Ele fala bastante de esportes nas suas cartas. Tem gente que acha que é um sacrilégio falar de esportes na igreja. Mas o esporte está na Bíblia. Paulo, inspirado por Deus, ele usa figuras do esporte para ilustrar verdades da nossa vida. Nessa passagem ele vai focar na imagem de um corredor e transmitir verdades essenciais para a nossa vida. Como um corredor, ele traz alguns pensamentos, algumas motivações para alcançar o prêmio. O prêmio aqui é a perfeição em Cristo. Paulo persegue a perfeição em Cristo porque, primeira coisa que a gente vê no versículo 2, ele é inconformado com o seu estado atual. Paulo não está conformado com a sua vida espiritual, com a sua maturidade espiritual, com a sua semelhança a Jesus Cristo. Ele diz no versículo 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já tenha obtido perfeição. O que, que Paulo está falando? O que, que é tudo isso? O que é a perfeição? O versículo 12, ele vem depois do 11, depois do 10, 9... Enfim, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. É por isso que eu coloquei que a verdadeira alegria é perseguir a perfeição no Senhor, na grande ideia. Porque o contexto aqui que Paulo está dizendo, igreja, se alegrem, é o mandamento. Eu acho interessante isso, né? Porque parece, Paulo, como assim se alegre? Fala para Deus então melhorar a minha vida aqui para eu ficar feliz. Aqui a gente percebe que a alegria é algo que nós buscamos, é algo que nós vivemos quando nós obedecemos à palavra de Deus. Alegrar inclui viver da forma como nós vamos ver aqui no texto. O tudo isso, o que é não alcancei tudo isso, não alcancei a perfeição? Nós lemos no começo do culto, a partir do versículo 7, Filipenses 3, 7. Paulo diz: o que para mim era lucro, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Ou seja, aquilo que Paulo já tinha conquistado, suas realizações humanas, na perspectiva dos religiosos da época, dos judaizantes da época. Paulo descreve todo o seu pedigree, como o Davi falou na semana passada. Um judeu perfeito, um judeu zeloso. Tudo isso ele considera como perda. Comparado ao quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Deus, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, eu considero como lixo, para ganhar Cristo, ser achado nele, Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero conhecer, o que eu quero é conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Gente, isso é tudo isso que Paulo não alcançou, mas o que ele persegue é a sublimidade do conhecimento de Deus. Essa palavra sublimidade é uma palavra profunda, é o perfeito, completo, algo que me completa, algo que me satisfaz, é o conhecimento de Cristo. O que eu acho fantástico desse texto aqui, gente, é que aqui fala, gente, ei, presta atenção. A vida vale a pena se a gente estiver atrás disso aqui, ó. Não é o seu trabalho. Não é o seu casamento. Não é a sua carreira. Não é a viagem dos seus sonhos. Não é nada. Nada que você coloque como alvo para satisfazer a sua vida que não seja Cristo, o conhecimento de Cristo, a vida com Cristo, Cristo em todas as esferas da nossa vida, não só aqui na igreja, mas tudo que você faz. Da forma como você se relaciona com seus filhos, com a sua esposa, com seus colegas de trabalho. Aqui na igreja, quando você liga Netflix, aquilo que você vai assistir, se a sua satisfação não estiver em Cristo, a sua vida vai ser desgraçada, no significado literal da palavra. É por isso que a gente vive insatisfeito. É por isso que a gente olha para a nossa vida e fala, puxa, mas não cheguei lá. É porque nosso foco não está nisso. Quando foi a última vez que você falou assim, puxa, o conhecimento de Cristo é sublime? Quando foi a última vez que você falou isso? Quando foi a última vez que a gente sentiu isso? O que é sublime para a gente? Sublime é o meu time ganhar o campeonato. Sublime são as férias. Sublime é eu ter saúde, eu ter dinheiro na conta. Enquanto isso for sublime, a nossa vida é medíocre. A gente vai viver de frustração e insatisfação. Paulo diz, é ganhar Cristo. É ser achado nele, é ser achado em Cristo. É quando as pessoas olham para a nossa vida e elas nos confundem com a obra de Cristo, porque elas dizem, não tem como essa pessoa ser o que ela é se não for a obra de Cristo Jesus na vida dela. É você viver de consciência limpa, não porque você faz as coisas que você faz, mas por aquilo que Cristo fez na cruz por você. Conhecer a Cristo, a ideia de conhecimento não intelectual. A gente se satisfaz com o conhecimento intelectual raso de Jesus. Aqui o conhecimento de Cristo é o conhecimento por experiência, é viver Cristo. O poder da sua ressurreição é como Paulo diz em outras cartas, como por exemplo Efésios capítulo 1, que ele diz que o poder que atuou em Cristo para ressuscitá-lo dentre os mortos e colocar no lugar de honra nas regiões celestiais, esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo atua na nossa vida. Para quê? Para fazer o que eu quero? Não! Para fazer a vontade de Deus e conhecer a Cristo e viver a Cristo. Ah, Ricardo, é tão difícil amar, é tão difícil perdoar. É porque nós não conhecemos o poder da ressurreição de Cristo Jesus que atua na igreja. Nenhum de nós, ninguém aqui pode dizer, a não ser que você não tenha Cristo, mas se você tenha Cristo, nenhum de nós pode dizer, eu não consigo. O fato é que nós não queremos. Por isso vivemos uma vida medíocre. Tomar parte nos seus sofrimentos. Ou seja, viver os sofrimentos de viver a vida cristã. A vida cristã traz sofrimentos. Por quê? A próxima frase, ele diz, me tornar como ele na sua morte. Gente, o evangelho mata. O O evangelho mata no sentido de que ele acaba com os nossos desejos. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para aquele que por mim morreu e ressuscitou. O problema é esse, a gente quer conhecer a Cristo e quer continuar vivendo para nós mesmos. E a gente entra num conflito. É por isso que crentes começam a questionar: Deus, mas Deus, eu sou crente, por que que eu sofro? É porque o foco está em outro lugar. Enquanto nós perseguimos uma vida fácil, luxuosa, confortável aqui, Paulo sabe que é incoerente viver no luxo e à vontade no mundo em que seu Senhor foi rejeitado, açoitado e crucificado. Percebeu a incoerência da nossa vida? Não é? A gente quer viver confortavelmente no mundo onde o nosso Senhor, ele foi rejeitado, ele foi açoitado, ele foi crucificado. É por isso que não bate, é por isso que tem momentos que a gente fala, não faz sentido para mim. Não faz sentido, porque a gente não está andando no sentido de Deus para a nossa vida. Olha as mulheres, homens da Bíblia que fizeram o que Deus queria, não tiveram vida fácil. Olhe para a história da igreja, do cristianismo. Os homens e mulheres que fizeram a vontade de Deus não tiveram vida fácil. E tenha certeza de que todos os homens e mulheres que não estão registrados em história nenhuma, mas que viveram piedosamente em Cristo, elas sofreram. Mas olha o que Paulo diz, eu não cheguei lá ainda. Ainda não alcancei a perfeição, não alcancei a mesma maturidade, o mesmo estilo, a mesma vida de Cristo. Ele enfoca bastante isso, porque provavelmente o ensino dos falsos líderes daquele lugar, ali os judaizantes, eles estavam falando de alcançar a perfeição obedecendo às leis, os mandamentos. Homens batiam no peito e se chamavam perfeitos, e cobravam dos outros a mesma coisa. O alvo deles era diferente, era a lei, enquanto o alvo de Paulo é Cristo. O sentimento deles era diferente, nós já somos perfeitos, enquanto o sentimento de Paulo é, ainda não cheguei lá, estou inconformado com o que eu ainda alcancei. Mas ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado em Cristo. A palavra que mais prossigo, literalmente é a palavra persigo. Um pouco antes, no versículo 6, Paulo dizia que ele era um perseguidor da igreja. Paulo continua um perseguidor, só que agora ele persegue outro. A perfeição em Cristo, não mais a igreja. É para isso que ele vive. Percebe que essa ideia de perseguição deveria caracterizar a nossa vida cristã. Estamos perseguindo, estamos indo atrás de algo. Ele persegue para conquistar aquilo para o qual foi conquistado em Cristo Jesus. O que que é isso aqui, Ricardo? Aquilo que já mencionamos aqui no culto, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para sermos o espelho de Deus, manifestar o seu caráter, manifestar a sua santidade. O pecado perverteu a imagem de Deus em nós, a gente não reflete mais a Deus. Nós somos egoístas, nós somos infiéis, nós somos mentirosos, nós somos orgulhosos, arrogantes, tudo o que é o contrário que Deus é. É interessante que nesse contexto a lei foi estabelecida, a gente está estudando a lei em Deuteronômio, né? Porque a lei reflete o caráter de Deus, mas a lei e toda a história do Antigo Testamento mostra que a gente não consegue viver conforme essa lei, a gente não consegue ser imagem de Deus por nós mesmos. É por isso que Deus envia Jesus Cristo. Jesus é a manifestação perfeita de Deus, de quem Ele é. Ele viveu a lei de forma perfeita, ele não teve pecado. Olhávamos para Cristo, víamos a Deus. E quando ele vai lá na cruz e toma os nossos pecados, as nossas imperfeições, a nossa falha de refletir a imagem de Deus, ele sofre a condenação de não sermos imagem e semelhança de Deus. Mas ele ressuscita e conquista para nós o perdão e conquista para nós o poder de vivemos a imagem e semelhança de Deus. Jesus nos conquistou para sermos a imagem e semelhança de Deus. Tem vários textos que a gente consegue lembrar, lembra Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para ser o quê? Para serem como Jesus, andarem como Jesus. Efésios 4, 22 a 24, o processo de santificação é deixar
de viver para os nossos
desejos, o que o velho homem fazia. A gente renova a nossa mente, a gente enxerga a vida de forma diferente, e agora nós nos revestimos do novo homem. Qual é a característica do novo homem? Criado para ser a imagem de Deus. É isso. A vida cristã é perseguir a imagem de Deus, é nós lutarmos para sermos como Ele é. Foi para isso que Cristo Jesus nos conquistou. Ele nos deu a possibilidade, isso é papel de Deus. Ele nos capacita agora, que nós precisamos nos esforçar para alcançar esse alvo. É interessante olhar para o final da vida de Paulo. Olha, imagina que você está para morrer, e aí você vai escrever uma carta. Veja se você pode escrever isso. 2 Timóteo 4, 6, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. A gente poderia dizer hoje, eu vivi a vida perseguindo aquilo para qual fui conquistado em Cristo. Meu objetivo de vida foi esse. Como que você olha para a sua vida? Você está conformado com a sua vida? Gente, quando nós estamos conformados assim, com a nossa maturidade, com a nossa caminhada cristã, a gente para de perseguir. Eu lembro até hoje do pastor Mendes comentando de um jovem na igreja que não prestava mais atenção nos cultos. Ele foi conversar, quando que você não presta atenção mais na mensagem? Ah, eu já sei. Talvez você não fala isso com a sua boca, mas você age assim. Como que você demonstra sua inconformidade? Quanto que você tem buscado crescer? Como que você é humilde na interação com outras pessoas? Nas suas críticas? Você é tipo aquele atleta de final de semana. Não se cuida durante a semana. Come mal, dorme mal, não se exercita. E chega no jogo de domingo e quer abalar. Machuca a si mesmo e machuca os outros, né? Eu sempre gostei de futebol. Eu não tenho conseguido jogar tanto futebol. Às vezes eu vim jogar de quinta. O Ivan viu. Rapaz, a bola vem, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Mas meu corpo não acompanha mais o pensamento. E muitas vezes eu vou tirar a bola de alguém e falo, meu, é agora. Dou aquele chute para tirar a bola dele. E acerto a canela dele. Isso acontece no jogo aqui de domingo. A gente não se exercita, a gente não se prepara. E quando a gente está junto, a gente machuca os outros. E machuca nós mesmos. Paulo persegue a perfeição em Cristo, porque ele não está conformado com o seu estado atual. Outra coisa que leva ele a perseguir a perfeição em Cristo é o foco no alvo. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Paulo está falando... Ele ama essa igreja, irmãos, é um apelo emocional. Gente, a gente é uma família, estamos juntos, presta atenção. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mais uma vez, ele repete, eu não cheguei lá, não sou perfeito. Ainda tenho muito para crescer. Ele sabe que ele vai alcançar isso somente na eternidade. Mas isso não é motivo de desânimo e conformismo. Às vezes eu escuto pessoas assim, Ricardo, a gente não vai conseguir aqui mesmo. O espírito está pronto, mas a carne está fraca, a carne é fraca. Para de ficar lá, inconformado com as coisas. As pessoas são assim mesmo. Não é o que eu vejo nesse texto. Eu não vejo um Paulo acomodado. E é Paulo, entendeu? É Paulo. Ele está inconformado. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Não várias coisas. Uma coisa eu faço. O seu foco de vida... Ele não tira os olhos desse foco. Tudo que ele faz é baseado nesse foco. Ele está andando nessa direção. Esquecendo-me Esquecendo aqui no sentido de não se deixar paralisar pelo seu passado, não no sentido de amnésia. Ele não tem amnésia, ele acabou de falar o que ele tem no passado. Mas é no sentido de esquecer, de não ser controlado pelo que aconteceu no passado. As coisas que ficam para trás, coisas boas, coisas ruins. Coisas ruins do passado acabam nos paralisando pelo sentimento de culpa, de desânimo, de amargura. Paulo poderia ficar amargurado, ser espancado, preso, lá no fundo da prisão. Agora preso em Roma, vendo os outros se aproveitarem para se autopromoverem em cima dele. Ele deixa as coisas para trás. As coisas boas também. As coisas boas podem nos paralisar por causa do orgulho. Até pelo desânimo de não tenho mais nada para conquistar, nada para perseguir. Paulo, ele olha para as coisas do passado, a sua lista, o seu pedigree ali. E ele não se conforma com isso. Davi mencionou um pouco isso na semana passada. Às vezes aquele crente, às vezes eu converso com os crentes assim, já dei aula na IBD, né, já ajudei na fundação de igreja, já plantei uma igreja, fiz tanta coisa, hoje não faz nada. Faz nada. Desculpa, mas não tem benefício nenhum para o presente, para o futuro, separar baseado nas coisas que você fez no passado. Existe aposentadoria cristã, existe aposentadoria cristã, quando nós somos para a eternidade. Acho fantástico o trabalho do ministério Clube Águia, que tem no Palavra da Vida, que esse ministério ele surgiu para desafiar crentes idosos a lembrarem, ei, vida não acabou, ministério. O ministério basicamente é, gente, vamos lembrar como discipular, como evangelizar, e eles vão para cidades do interior, Socorro, Monte Sião, para fazer isso. Queridos idosos da nossa igreja, o quanto vocês estão sendo produtivos hoje, crescendo, perseguindo a perfeição, sem ficar passando, já fiz tanto no passado. Perseguir a perfeição em Cristo, o resultado está focado no alvo. 1954, você lembra dessa aí, Cleiton? Cleiton estava naquela época lá. Uma corrida conhecida como Milha Milagrosa. Jogos do Império Britânico. Dois corredores mais rápidos da época. Um britânico e um australiano. Os dois estavam correndo juntos, lá na frente. Os outros demais corredores lá atrás. O britânico estava na frente. Naquele final de corrida, um pouco mais à frente do australiano, desesperado, porque já estava sem gás ali para terminar a corrida, mas ele correndo porque o australiano estava atrás dele. De repente, ele não viu mais o australiano. E o que ele fez? Ao invés de olhar para a linha de chegada, ele olhou para o lado. No que ele olhou para o lado, o australiano passou ele. Eu tenho dó dele, porque a cena virou até uma estátua. Quando ele soube da estátua, ele diz assim, a mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque olhou para trás, eu virei uma estátua de bronze. Assim é a vida cristã. Esse atleta virou uma vez a cabeça na corrida e perdeu a corrida. Eu tenho a impressão, eu não sei você, mas eu tenho a impressão na minha vida, que eu mais corro olhando para os lados do que para frente. Como seria diferente a nossa vida se nós vivêssemos focados em perseguir a perfeição em Cristo? Paulo faz isso, porque ele é inconformado com o seu estado atual, ele está focado no alvo, e também porque ele faz todo o esforço para alcançar o prêmio. A segunda parte do versículo 13 diz, e avançando para as que estão diante de mim. A palavra avançando descreve aquela postura do corredor no final da corrida, numa corrida disputada como essa que eu mencionei. Depois de todo o desgaste da corrida, cansado, os músculos doendo, ele dá aquele último gás, aquele último pique, ele inclina o seu corpo na frente, se esticando para alcançar o alvo, chegar à frente. É isso que caracteriza a vida de Paulo, todo o esforço para alcançar o prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. De novo, prossigo para o alvo. O alvo aqui pode ser descrito como a linha de chegada. Ele está de olho ali e ele está em todo esforço para alcançar a linha de chegada e alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O prêmio, a coroa da justiça que Deus prometeu para aqueles que amam a sua vinda. A soberana vocação de Deus, o chamado de Deus. Queridos, nós estamos respondendo a um chamado. A vida cristã, ela não é algo opcional. A gente vive frustrado porque a gente enxerga a vida cristã como algo que a gente faz. A gente monta o nosso combo. Que tipo de crente você é? Ah, eu sou do tipo do crente que vem só domingo de manhã. Eu sou do tipo de crente que vem só domingo à noite. Eu sou do tipo de crente que não fico na EBD. Eu sou do tipo de crente que não faço devocional todos os dias. Você não tem essa opção. O soberano é Deus quem chama, não é você. Não sou eu. A frustração está em nós vivemos como soberanos da nossa vida. Mas se a gente tem essa visão de que a gente está numa corrida, e a gente tem um alvo, a gente precisa se perseguir, a gente precisa se esforçar, a nossa vida muda. Olha outro texto que Paulo diz e vê se isso descreve a sua vida. 1 Coríntios 9, 23, 27, é um dos meus textos prediletos sobre esporte. Versículo 23, lá no 1 Coríntios 9, Paulo diz, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganham o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O atleta, ele não vive pelos seus desejos, ele não come o que ele quer, ele não treina quando ele quer, ele não cai na gandaia quando ele quer, alguns. Mas um atleta focado, ele vive para o prêmio. Ele condiciona o seu corpo para o prêmio. E Paulo diz, a vida cristã deveria ser assim. Não deveríamos viver para satisfazer os nossos desejos. Ah, pastor, estou desanimado, não vou na igreja, no ministério. É por isso que a gente não é atleta olímpico, entendeu? Que a gente vai comer coxinha e risoles da dona Lena depois do culto. Tá? Meu, o risoles, o melhor risoles que tem, já viu? Às vezes a dona Lena trazia 10 horas da manhã aqui para a gente, para os pastores. 10 horas da manhã, meu maior horário de fome. E às vezes eu estava lutando, assim, vou manter, né, o corpinho, sim, vou diminuir. E ela chegava com risoles. Ah, gente, é impossível comer um só, comia 5. E da mesma forma como eu não sou um atleta profissional hoje por causa disso, de falta de disciplina, já para eu pensar que talvez a sua vida cristã ela é insatisfatória porque você também é um indisciplinado? Ah, não tive tempo para fazer devocional essa semana. Você tem essa opção? As outras coisas são mais importantes? Não conhecer a palavra de Deus, não se envolver na igreja, não se envolver nos ministérios da igreja, não fazer discipulado, isso não é opcional. Aí, como a gente torna opcional, a gente não experimenta a alegria da vida cristã. É simples. E exige esforço. Assim como ser um atleta competidor exige um esforço, viver a vida cristã verdadeira exige esforço, é dizer não para si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É o esforço na palavra, na oração, no discipulado, nas provações. Paulo persegue a perfeição em Cristo porque ele é inconformado com o seu estado atual, porque está focado no alvo, porque ele está aplicando todo o esforço para alcançar o prêmio. E ele depende de Deus, ele descansa em Deus quando há falhas de percepção. Versículo 15, todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Paulo diz, todos, pois, que somos maduros. Literalmente, nós somos perfeitos. Falei, cara, mas ele acabou de falar que não é perfeito. Que a gente tem que perseguir a perfeição, mas a gente vai alcançar isso na eternidade. Por que ele diz agora, nós somos perfeitos? Ele está sendo sarcástico aqui. Está sendo sarcástico com aqueles líderes lá. Vocês são perfeitos? Se vocês são perfeitos, se vocês são maduros, se vocês têm a compreensão correta da vida cristã, vocês vão pensar da mesma forma que eu. Às vezes pessoas chegam para mim e falam assim, Ricardo, é que eu... Cara, eu já sou maduro demais aqui para estar com os jovens, eu quero sair do ministério de jovens. Às vezes alguns pais falam assim, ah, meu filho, ele está nos adolescentes, mas ele já é maduro demais para a idade dele, quero levar ele para os jovens. Deixa eu te contar um segredo, quando você diz eu sou maduro demais, isso é a maior evidência que você é um imaturo. É isso que Paulo está dizendo. O exemplo de perfeição é reconhecer que você não é perfeito. A maturidade nos mostra o quanto nós somos imaturos. E se de alguma forma vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Gente, tem gente que não concorda. Depois que é ensinado, depois que é pregado, depois que é desenhado, a pessoa não, nem todo mundo vai entender. Existe um limite para o ensino humano. Paulo, isso Deus vai revelar para vocês. Estou ensinando aqui. Se vocês não entenderam, Deus vai dar a compreensão. Quando falhamos o entendimento do que Deus quer de nós, depois de toda a explicação, de toda a pregação, de todo o esforço em ensinar, chega um limite que só Deus pode ultrapassar. E confiamos nele para nos revelar. Enquanto nós estamos abertos para realmente ouvir o que Deus quer nos ensinar sobre o que é a vida, o quanto nós dependemos de Deus para que outras pessoas compreendam isso. Paulo persegue a perfeição em Cristo porque ele é inconformado com o seu estado atual. Ele está focado no alvo, ele aplica todo o esforço para alcançar esse alvo. Ele depende de Deus para revelar aquilo que talvez não entendeu. E por último, ele é ciente de qual é o próximo passo. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcancemos. Gente, dentro da igreja, é normal, nós vamos ter diferentes níveis de compreensão, de maturidade. Isso é normal, não é necessariamente ruim, faz parte da caminhada da vida cristã, a gente não corre no mesmo ritmo. Mas o que Paulo diz, independente de onde você está, tenha consciência de qual é o próximo passo. Aonde você está na corrida, qual é o próximo passo? Quais são os próximos metros? Foque nisso. Qual é o seu próximo passo para o crescimento na vida com Deus? Qual é o seu próximo passo para você se tornar mais parecido com Cristo? Você tem consciência disso? Pare e pense. Isso vai te ajudar a perseguir a perfeição em Cristo. Paulo persegue a perfeição em Cristo porque é inconformado com o seu estado atual. Porque ele está focado no alvo, ele está aplicando todo o esforço para alcançar esse alvo. Ele depende de Deus para aquilo que não ficou claro. E ele sabe qual é o seu próximo passo. Assim, ele consegue experimentar a alegria da vida cristã. Não perca as próximas passagens. A gente vai ver como isso muda tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Se tem problema de relacionamento, aplique esse texto. Se tem ansiedade, aplique esse texto. A verdadeira alegria está em perseguir a perfeição em Cristo. Como que isso funciona na prática? Primeira coisa, se você está aqui, você não conhece o Evangelho, você não conhece a obra de Jesus, você não sabe por que, que Deus te criou, você precisa crer no Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho. Procure imediatamente um crente e pergunta para ele, meu Deus, me ajuda a entender o propósito da vida à luz do Evangelho. Sem isso, não há esperança. Não há nada nesse mundo que vai te satisfazer. E você caminha para a perdição eterna, por desprezar a Deus e os propósitos de Deus para a sua vida. Isso a gente só consegue em Cristo Jesus. E você que está em Cristo, se esforce, persiga a perfeição em Cristo, persiga se tornar cada vez mais parecido com Ele, se dedique à palavra de Deus, a estudar a Bíblia. Estuda como estudar a Bíblia. Hoje tem um monte de professor, mestres aqui em como estudar a Bíblia. Procura o Smurf, né, o pessoal de azulzinho aí, e eles vão te ajudar. Pega um deles ali e leva lá na livraria e fala, me ajuda, dá um livro aqui que vai me ajudar a compreender melhor a Bíblia, estudar a Bíblia por mim mesmo. Eles vão te ajudar. Leia bons livros que vão te ajudar no crescimento, no conhecimento de Cristo. Dedique-se à oração, converse com Deus. Fale com Deus sobre isso. De repente, a sua oração vai ser, Senhor, eu não sinto esse inconformismo. Eu não sinto nada disso que o Ricardo leu no texto. Me ajuda, Deus. Eu sei, pela tua palavra, que eu preciso crescer. Me ajuda a entender o que é isso na minha vida. Que eles envolvam-se em discipulado. Hoje o pastor Dinho, ele falou sobre isso, sobre a necessidade de relacionamentos intencionais, com a intenção de fazer um ao outro crescer. Eu gosto de pensar em três níveis de relacionamento que a gente sempre precisa ter. Uma pessoa mais madura que nós, para nos ajudar a crescer. Busque alguém mais maduro, marque uma conversa com ele mensal, abra o seu coração, fala sobre as suas dificuldades, deixe ele olhar a sua vida e ele tratar a sua vida à luz da palavra de Deus. Segundo, tem alguém no mesmo nível que você, para vocês se ajudarem, para vocês compartilharem lutas, orarem um pelos outros, e vocês caminharem juntos, crescendo juntos. E tem alguém menos maduro do que você, para você investir no crescimento, na maturidade dele. Em todas as fases da nossa vida, nós devemos ter esses três níveis de relacionamento, muito claros na nossa vida. Alguém mais maduro investindo em nós, alguém na mesma fase, para a gente se apoiar, e eu investindo em alguém, no crescimento de alguém. Está passando por uma dificuldade? Gente, busca conselho, busca alguém aqui que vai te ajudar. Nós somos o privilégio de ter uma igreja grande. É uma variedade de histórias, de experiências. Adolescente, você vai passar pelo vestibular, aquela pressão do vestibular. Tem um monte de gente que passou por vestibular aqui, já passou por essa fase. Olha para um que é piedoso, alguém que leva Deus a sério. Chama ele para conversar, fala, me ajuda, como que eu posso perseguir a perfeição em Cristo nessa fase do vestibular? Você tem criança pequena, né? Não consegue dormir à noite, você acabou a sua vida, né? Parece que é tudo bebê e é frustrante, e parece que as coisas não vão para frente. Tem um monte de gente que passou por isso aqui. Pegue pais experientes, piedosos, fala, me ajuda aqui. Como é que eu posso perseguir a perfeição em Cristo nessa fase de crianças pequenas? Filhos adolescentes. Que desafio. Mas vários passaram já pelos seus filhos adolescentes, cresceram firmes no Senhor. Pegue esses pais, fala, me ajuda, me aconselha, me orienta. Parte do nossa falta de crescimento com Cristo é porque a gente não busca ajuda. É interessante, as pessoas têm medo de buscar ajuda para o pastor. Pastor, não queria incomodar. Misericórdia, eu estou aqui para isso. E todos nós estamos aqui para isso. Deveria ter essa liberdade entre nós, eu estou com dificuldade nisso. Invista em vidas. Quando nós começamos a ter relacionamentos intencionais, a gente começa a investir na vida dos outros, nós somos que mais crescemos. A minha alegria no ministério é egoísta, porque enquanto eu ministro para os irmãos, eu sou o que mais cresço. Esse texto, essa semana, os irmãos estão ouvindo aqui 40 minutos, 43 minutos agora. Eu estou a semana inteira. Isso é um privilégio. Você pode viver isso quando você começa a investir na vida de outras pessoas. Você começa a crescer. E deixa eu te falar, gente, é só assim nós vamos viver a alegria da vida cristã. Fora isso é religiosidade. É frustração. Você vai ficar desanimado com a igreja, você vai ficar triste com o pastor, você vai ficar bravo com os irmãos. Você vai mudar de igreja, mudar de igreja, mudar de igreja, mudar de igreja. E vai abandonar a igreja. E nada vai funcionar. Porque você está perseguindo a coisa errada. Que Deus nos ajude a perseguir o alvo. Tem uma música, no Brasil foi destruída essa música, porque é cantado por uma igreja que não prega essa perseguição desse alvo. Ele já dá exatamente o alvo contrário, o alvo do nosso conforto, da nossa vida confortável. Aquela música, Estou Seguindo a Jesus Cristo. A gente já pensou nele. Mas sabe que a história dessa música, pelo menos assim, está na internet, é verdade. Um missionário, uma família de missionário, investindo numa aldeia na Índia. E o chefe dessa aldeia pegou esses missionários e para o homem, para o pai, disse, negue a Jesus. E ele não negou a Jesus. Então o chefe da aldeia foi lá e matou o filho dele, na frente dele. Negue a Jesus. Ele não negou a Jesus. Matou o outro filho dele. Negue a Jesus. Ele não negou a Jesus. Matou a esposa dele. Negue a Jesus. Ele não negou a Jesus. E ele foi morto. Essa história se espalhou e chegou para um indiano e conheceu a Cristo, conheceu o Evangelho. E quando ele ouviu essa história, ele escreveu essa música. E ele mesmo se tornou um missionário ali na Índia. Depois teve outra história, o Bima estava compartilhando comigo, em Cuba, o comunismo perseguindo o pastor. Eles colocaram o pastor no paredão de fuzilamento. E a mesma coisa, negue a Jesus. E lá no paredão, ele começou a cantar. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, eu não desisto. Vamos ficar em pé. Vamos cantar esse desejo que nós temos em Deus.